levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 249, após mais um tropeço do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o terceiro consecutivo, desta vez em casa, desta vez diante de cerca de 23, 24 mil torcedores, o Grêmio perdeu na arena para o Atlético Paranaense de virada pelo placar de 2-1. Consequências deste resultado: o Grêmio corre risco de deixar a zona da Libertadores e principalmente o G4, que é o principal objetivo da equipe nestas rodadas finais do Brasileirão. Temos também as manifestações do técnico Renato Portaluppi, pós-clássico Grenal, a versão do Renato. Vamos debater isso e muito mais a partir deste momento. Ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa Kek, torcedora influenciadora. Fala, Kek! Aquele abraço!
Fala, Bruno, João, torcedor gremista. Um abraço para todos. Decepcionante, né? Mais uma atuação abaixo da crítica do Grêmio. O Renato tentou fazer algumas alternativas ali para suprir a quantidade de desfalques, né? Principalmente no meio-campo. Mas o Grêmio não performou bem e entregou a bola para o Atlético, né, que teve bastante superioridade, assim, na maioria da partida, teve chance de matar o jogo, mas acabou decepcionando e tô muito preocupada com o que essa rodada, o fim dessa rodada reserva para o Grêmio.
Ainda temos jogos na quinta-feira, né, então de imediato eu já digo a você que está ligado neste podcast, se estiver ouvindo a partir da meia-noite da quinta-feira, de quinta para sexta-feira, no fim de semana, você já saberá o desdobramento da rodada, se o Grêmio está ou não entre os quatro primeiros. Mas a nossa discussão vai um pouco além da tabela de classificação, vai além do que os números mostram. Nós vamos debater bastante este momento ruim, esse futebol apático do Grêmio nos tropeços recentes. Estamos ao lado dele também, JVT, João Vitor Teixeira, repórter de GE.Globo. Fala, Joãozito, aquele abraço.
Um abraço, Bruno, um abraço para a Kek, todos que estão nos escutando. Bom, acho que o sentimento da Kek, acho que o tom de voz dela já explica o que foi o jogo, né, contra o Atlético Paranaense. A primeira sequência de derrotas, primeira vez que o Grêmio perde duas vezes seguidas no Campeonato Brasileiro nessa temporada. E o que chama atenção é que nos dois jogos o Grêmio mereceu perder. O Grêmio jogou mal. E o que assusta pelo jogo contra o Atlético Paranaense, é claro que teve muitos desfalques, a gente ainda vai falar sobre isso, mas é que foi um jogo em casa, e o Grêmio teve um desempenho, uma postura que ainda não tinha demonstrado nos jogos dentro da arena.
Muito bem, e eu sou o Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.Globo, e juntos nós formamos, digamos que o trio titular do podcast do Grêmio, hoje episódio 249, Bruno Ravazzoli, João Vitor Teixeira e Ketelin Rodrigues. Muito bem, já tivemos o destaque inicial da Kek, o destaque inicial do JVT, e então vamos aprofundar um pouquinho o que foi o jogo, né? O Grêmio vem de três tropeços consecutivos, eu considero aquele empate contra os reservas do Fortaleza um tropeço, até pelo que foi a atuação do Grêmio, especialmente no primeiro tempo. O clássico Grenal, então, não fosse a vitória do Inter sobre o Grêmio, hoje o maior rival estaria na zona do rebaixamento, então ainda tem esse ingrediente, tem essa pimentinha, né, no último clássico Grenal, em que o Grêmio jogou muito mal, mas eram partidas fora de casa, né? Poxa vida, Fortaleza, o Inter, o fator local para os adversários, o Grêmio tropeçou contra Santos, contra Vasco fora, mas na Arena, o terceiro melhor mandante, e nada disso foi visto na Arena, Kek. O Grêmio da Arena, o Grêmio da terceira melhor campanha, sucumbiu e em alguns momentos lembrou o Grêmio apático que joga muitas vezes longe de casa nesta edição.
É isso que assusta bastante, né, Bruno? Porque o único trunfo do Grêmio no Campeonato Brasileiro eram os jogos dentro de casa, né? O Grêmio sempre foi muito, muito forte dentro da arena. Só tinha perdido para o Botafogo até então. Claro, teve alguns tropeços de alguns empates. Eu lembro do jogo contra o Bragantino, o Fortaleza e tudo mais. Mas dentro da sua casa fazia pelo menos o seu dever, né? Nos últimos jogos vinha sendo assim. Eu também considero o empate contra o Fortaleza fora de casa um tropeço. O Grenal jogou muito abaixo da crítica. Mas ainda assim a gente se agarrava na bengala de desculpa de que eram jogos fora de casa. E que o Grêmio, eu tô acostumada, né? Eu tava tentando moldar o meu psicológico para que o que viesse fora de casa seria lucro. Porque o Grêmio fora de casa é ridículo. E aí o Grêmio repetiu uma atuação... de fora, né, dentro da sua casa. Fez o gol com o Bessosi ali logo no início, teve chance de ampliar com o Soares numa bola que eu lamentei demais na arquibancada, todo mundo lamentou, e depois entregou a bola pro Atlético, que teve total domínio da partida, né? Eu acho que o Grêmio chegou a ter algumas outras oportunidades no segundo tempo, eu lembro do Galdino, do Ferreira, mas não foi eficiente, não foi efetivo. Ainda era um Grêmio muito arrastado, um Grêmio que não era o que a gente estava acostumado a ver dentro da arena. E me preocupa muito, muito mesmo todo esse contexto o nosso único trunfo era vencer fora de casa. A gente tinha ali, até no último podcast, a gente tinha comentado que o Grêmio tinha uma vitória a mais que os concorrentes, por isso se agarrava, conseguia ficar dentro do G4, mesmo tropeçando de vez em quando. Agora, provavelmente, pode perder esse trunfo também, né, nessa rodada que nos aguarda. Mas mais preocupada com a atuação foi a coletiva do Renato. Achei que foi terrível, terrível, terrível. O Renato gabaritou negativamente do início ao fim da coletiva. Me preocupa muito como torcedora a resposta que ele dá quando foi perguntado se o Grêmio não pegar o Libertadores, ainda assim vai continuar sendo um ano bom. Não, não vai, Renato, não vai, e arrisco a dizer que mesmo se não tiver no G4, o ano já vai não ter sido bom. Eu não sei o que, que se passa lá dentro, o Renato chegou a falar que fizeram um milagre, mas eu não posso aceitar do meu treinador chegar na coletiva e dizer que a gente tem que dar graças a Deus que não está disputando os G4, que a gente não está prestes a cair. Putz, o Grêmio ficou quase que o campeonato inteiro na zona de classificação para Libertadores, na zona direta. E me venderam essa ideia, inclusive naquela reunião do presidente com a imprensa e com os identificados, de que o Grêmio pensava dia após dia em ficar no G4. Então não venha me dizer que ficar fora da Libertadores ainda vai ser um bom ano, porque eu não quero que o Grêmio seja um flanelinha que fique segurando vaga para os outros que podem roubar a partir dessas próximas rodadas. Aí, se não ficar na zona de Libertadores, é um ano fracassado.
Eu quero ampliar contigo, Keck, mais um pouquinho da entrevista do técnico Renato Portaluppi até o final dessa edição do podcast, mas antes, eu quero te ouvir, Joãozito, o que aconteceu lá na arena, como explicar aí para o torcedor um tropeço e uma derrota num confronto direto, né? Agora o Atlético Paranaense tem a mesma pontuação do Grêmio, está atrás somente pelos critérios de desempate.
Bruno, assim, o que mais me preocupa é que o Grêmio repetiu erros do sistema defensivo, principalmente, do Grenal, a gente falou logo depois do Clássico que o Grêmio deu muito espaço, que o Inter criou muitas chances, e foi assim no jogo contra o Atlético Paranaense. Os meio-campistas do Furacão, eles pegavam a bola, eles tinham muito tempo para pensar na melhor jogada, olhar as melhores opções ali para tocar, e não eram contra-ataques rápidos, sabe? Apesar, né, de ser um time que busca o gol adversário, mas os meias, eles não têm como característica a velocidade. O Vitor Bueno ali, pô, o Vitor Bueno cansou de pegar a bola no meio-campo e não tem ninguém marcando ele, assim, sabe? Tinha buraco entre os volantes e os zagueiros. Apesar do Kahneman e do Jeromel suarem bastante, ganharem na bola aérea, apesar de que foi essa a falha no último lance do jogo, que gerou o gol do Atlético Paranaense. Mas são jogadores que já têm uma certa idade e não podem mais ficar desprotegidos. E eles estavam totalmente desprotegidos. Nem o Natan, nem o PP são jogadores que têm como principal característica a marcação. E muitas vezes, na maior parte do jogo, o Natan tentava fazer a função de primeiro volante e o PP saía mais. Então, assim, e a gente tem que lembrar que sim, tinha os desfalques, não tinha o Carbajo, não tinha o Vila Sante, Ronald está com a seleção pan-americana e o Mila tá machucado, nem retorna esse ano. Só que o Renato já sabia disso, teve 10 dias para preparar a equipe, ele não mudou o esquema como a gente até projetou, assim, com 3 zagueiros, botar um jogador de mais marcação ali na zaga, para tentar proteger mais o gol ali, né, a sua área, mas não foi o que ele fez, ele manteve o esquema que vinha jogando e colocou mais atacantes ainda, colocou o Iturbe e o Bessosi, que nunca tinham jogado como titular no Grêmio ainda. Chamou muita atenção isso, chamou atenção o Fábio na direita. Eu acho que foi umas modificações assim, que não fazia sentido assim, devido aos desfalques que tinha. Eu acho que era não mais correto, mas tanto que a gente projetou, né? Talvez o mais óbvio seria mudar o esquema, botar um zagueiro, um jogador que ele conhece mais. Mas não aconteceu, os erros se repetiram, o Grêmio se repetiu de novo e perdeu a segunda seguida e pode sair do G4 ainda nessa rodada.
Eu acho muito curioso, em alguns momentos, que o Renato ele faz o contrário do que é a lógica. Ele toma decisões contrárias à lógica. O que eu fico pensando, pelo menos na minha lógica, né? O Grêmio tem muitos desfalques no meio-campo. O Grêmio tem apenas um volante disponível, que é o PP. O Grêmio tem Natan, Cristaldo, uns ponteiros aí, né? Galdino, Ferreira, Iturbe, Bessosi, Soares... E talvez o JP Galvão aí dá para colocar nessa conta também. O que eu penso? Bom, jogar com o Atlético, eu não tenho meio campo, eu preciso me defender. Eu colocaria um terceiro zagueiro, não quero ser um engenheiro de obra pronta aqui, mas apenas compartilhando com vocês as minhas ideias. E eu estava convicto. Bom, entra Bruno Alves, o Renato vai fazer uma linha de cinco ali, como já fez no campeonato, vai colar alguém ali com o Cristaldo e o Soares, talvez o Galdino, e vai tentar ali com o que tem fechar o meio campo e não dar espaço para o Atlético. Porque o Grêmio tem dado muito espaço, né? É uma rotina. O Grêmio, ele cede espaços generosos aos seus adversários na região do meio-campo, jogando com 3 volantes, como foi no clássico Grenal, jogando com 2 volantes, na época dos 3 zagueiros, então é um problema recorrente. E o Renato fez o contrário. O Renato colocou mais atacante. Ele faz o meio-campo com PP, Natan, Cristaldo, Bessosi, Natan e ainda o Soares na frente, correndo que nem um maluco, e ainda deu uma assistência, né? O Soares conseguiu ainda tirar uma assistência pro Bessosi na cartola, aliás, 13ª assistência do Soares na temporada. Mas assim, eu considero, João Zito, escolhas equivocadas do Renato e o Grêmio deixou de levar mais gols do seu adversário na noite de quarta-feira.
Não, eu só queria te ajudar, né, ainda na tua tese, para tu até se quiser completar ela. O Renato disse que sabia que ia ceder espaços. Ele falou, eu sabia que o Atlético Paranaense ia ter esses espaços. E mesmo assim, não me parece que ele não fez nenhum movimento para evitar isso, assim, sabe? Isso chama atenção também.
E ele fala, né, na coletiva também, que ele não queria ter colocado uma equipe ofensiva, mas era o que ele tinha, né? E eu não concordo também com isso, porque, putz, tu tem opção como
Também não
zaga, tu
concordo.
tem no teu elenco. Pô, tu tinha o Bruno Alves, que há pouco tempo estava jogando como titular até, sei lá, 3, 4 rodadas atrás, não sei, mas é um cara né, já entregou, que dá para contar, que tem ritmo. Cara, se tu não tem as peças do meio-campo que tu gostaria de ter, para contenção, para proteger, não é feio voltar para o esquema de 3 zagueiros. E a gente vinha projetando, nem passou pela nossa cabeça, né? Eu acho que no último podcast eu não lembro da gente ter
Não, não
citado
falamos.
a formação do 4-4-2. Não
Não, não.
lembro, não lembro mesmo.
A gente colocou, que é que uma dúvida ali, Galdino, talvez Bessosi, colando no Cristaldo e no Soares, 3 zagueiros, e até lembro que eu disse algo, Iturbe, não, o Iturbe, esse tá fora, né? Esse aí não.
Eu nem
Então,
lembrava
tipo
do
assim,
YouTube.
nós descartamos o Iturbe e o cara reapareceu no time, assim, do nada, já entre os titulares, né? É curioso, o Renato ele faz eventualmente esses movimentos, né? Eu lembro contra o Galo, o Ronald foi uma novidade na escalação. Ao longo da temporada, o Renato trouxe aí algumas novidades no time, né? Desta vez não funcionou. Eu penso que muito mais pela escolha tática, né? O Renato foi abertinho contra o Atlético Paranaense, que logo com 1 minuto coloca uma bola na trave, trocando passes com uma facilidade assustadora. O Atlético brincou de chegar na área do Grêmio. E no segundo tempo o Grêmio deu uma melhorada, né? O Renato fez as alterações ali, né? Tirou os pontas, deu uma melhorada no time. O Grêmio perdeu chances, né? E o Atlético, no final do jogo, aí, numa bola parada, conseguiu marcar o gol da vitória e ainda levou corneta do Kaique Rocha, né? Que noite de quarta-feira, hein, Keck?
Que beleza. Não, olha, eu vou te contar. Saí de lá, assim, decepcionadíssima. Ainda bem que o rival perdeu ontem pra, assim, ó, minimamente minimizar a raiva que eu tava sentindo.
Mas a coisa tá tão ruim, Keck, que tu pensa, ah, o rival perdeu, tá 2 pontos da zona. Ah, mas se o Grêmio tivesse vencido o Grenal...
Não, exatamente.
O rival tava hoje lá dentro, se afogando.
O sujo falando mal lavado, né? Os dois com ranço hoje, porque, bah, decepcionante a rodada. Demais. Bom,
a questão, assim, olhando um pouquinho pra frente, temos vários assuntos ainda pra tocar nesse podcast, mas olhando um pouquinho pra frente, não dá pra baixar o sarrafo, né? Não dá pra agora criar uma melancolia no bastidor, no ambiente ali, porque daqui a pouco o Grêmio começa a tropeçar mais e mais, aí sim que não pega Libertadores.
Mas, né? Eu não sei, Bruno, porque o ambiente que eu vi ontem foi de total lamentação. E é isso que me estranha também bastante do Renato. Eu vi um Renato muito abatido ontem. Normalmente o Renato é aquele cara que, não, uma dessas vagas aí é do Grêmio, não sei quem mais vai chegar, mas uma dessas vagas é do Grêmio. Ontem eu vi o Renato falando, ah, vamos ver o que vai dar nessas próximas 11 rodadas aí.
Mas tu achou ele abatido, Kaique?
Eu achei. E todo mundo que passou pela zona mista, ontem eu tava ali, nossa, o Jeromel parecia que tinha morrido alguém.
Não, sim, os jogadores sim.
Eu vi a galera...
O Renato, eu tenho minhas dúvidas se ele tava abatido.
Eu achei, tá? Eu achei esquisito, assim, a coletiva dele. Claro, teve um assunto ali do Grenal, acho que ele se irritou um pouco, mas em relação ao jogo, eu achei ele abatido. Eu achei que não tava esperando tomar estufo, né? E eu achei ele muito... como é que eu posso, não sei dizer a palavra assim, mas ele não me passou nenhuma esperança de que o Grêmio vai melhorar, nenhuma.
Isso sim. E só para ajudar, assim, no almoço agora aqui na firma, eu tava conversando com o Fernando Becker, que foi o repórter que tava na transmissão do jogo e acompanhando o lado do Grêmio. Então eu gosto de conversar com os repórteres da transmissão, porque eles acabam pegando detalhes ali do campo, ali do treinador, que às vezes a gente lá da cabine não consegue ver, né? E aí eu perguntei pro Fernando Becker como é que foi a postura do Renato, se ele tava muito brabo, como é que foi. Ele disse que ele tava muito irritado, assim, e depois o segundo gol, mais ainda, assim, sabe? Desabafando, assim, com o auxiliar Alexandre Mendes ali, falando dos erros, assim, dizendo que não era para ter falhado daquele jeito, que tinha jogador ali que não dava mais, assim, sabe? Então, muito brabo, assim. Eu acho que acho nesse sentido, sim. Mas é estranho, realmente, a coletiva ali, o Renato não... sei lá, me pareceu que o que vier é lucro, assim, sabe? Não é o tamanho do Grêmio, sabe?
Exato.
Não é o tamanho do Grêmio. E se a gente pegar aqui, exemplo... Ele falou, muitos colocavam que o Grêmio ia brigar para não cair. Mas não posso falar dos outros veículos. Mas aqui nesse podcast, se a gente pegar lá aquela projeção lá no início do ano, a gente colocou o Grêmio G4, G5, G6, sabe?
Foi
essa colocação que a gente colocou o Grêmio, assim.
Mas
então,
aí entra...
Vai lá.
Não, aí entra um pouquinho daquele lado que a gente não gosta do Renato. Sei que a Keck também não gosta, né? Que é o lado, às vezes, meio fantasioso, né? Ah, o dia virou noite... termos assim para justificar derrotas, e o Renato, por exemplo, ao ser questionado do clássico Grenal lá da coletiva, o Renato disse, ah, mas ninguém me procurou. Como assim ninguém te procurou? Tinha um repórter no Rio de Janeiro esperando pelo Renato, e o Renato não deu uma satisfação ali. Todos tentaram entrar em contato com o Renato. Então, assim, ele cria algumas coisas assim que não dá, né? É difícil encarar. E aí, esse lado do Renato que às vezes dá uma irritada no sujeito, que é que eu acho que é por isso que tu disse há pouco que o Renato gabaritou negativamente em entrevista coletiva.
Eu acho que é bem por aí. Eu não engoli as desculpas de não ter dado entrevista. Achei que ele foi contraditório quando ele fala que não houve insubordinação. Eu lembro de uma aspa dele falando que todo mundo sabia que ele ia viajar, e ontem ele botou em dúvida que o presidente talvez não soubesse. Né? Então, assim, achei que foi muito contraditório, foi bem ruim. Depois, falando sobre o jogo, ele viu um jogo que eu não vi, que ele disse que o Grêmio deveria ter vencido a partida pela forma que jogou, que tinha, que poderia ter vencido. E depois ele falou também sobre G4 ali, se sair da vaga da Libertadores e tudo mais, que seria, ainda assim seria um ano bom. E outra coisa que me irritou profundamente na coletiva também foi ele ter falado que quanto menos tu investe, menos tu pode cobrar. Né? Ele fala assim, ah, porque a folha foi reduzida em 4 milhões e se tu vai contratar jogador mais barato, tu não pode exigir tanto. Só um pouquinho, qual é a folha do Botafogo? Qual é a folha do Bragantino? Qual é a folha do Fortaleza? Sabe? Só, o Renato vive num mundo paralelo que às vezes assim irrita e tá falando uma pessoa aqui que é extremamente apaixonada pelo Renato, que eu acho que ele não tem que sair do Grêmio. Mas ele brinca com a inteligência do torcedor em algumas maneiras, algumas formas de falar. O cara tem o Luizito Soares no elenco.
Esse aí é demais.
E vem me falar que, pô, mas aí tu não pode cobrar tanto, porque tu não tá pagando tanto pros jogadores. Não dá, né? Aí não dá, é brincar com a inteligência do torcedor. E o que tem que dar graças a Deus, que foi um milagre que o Grêmio esse ano não tá disputando pra não cair. Só um pouquinho, a gente tem o Luizito Soares no elenco. Tem Pedro, tem Jeromel e Kahneman jogando ainda.
Talvez se não tivesse o Soares, realmente brigaria, né?
Talvez sim, porque o cara, né, ele é... O último cálculo que a gente tinha feito, ele participa de 40% dos gols da temporada, né? E aí, então, fica uma cobrança também. O Renato ganha muito bem, né? Muito bem, né? Então eu não posso cobrar dele o quanto que ele ganha, o quanto que ele tá entregando? Pela fala que ele disse, bom, se tá contratando jogador barato, não dá pra exigir tanto. Não, né?
É uma equação que ela tem várias letras, né? Ela tem uma letra X aqui, ela tem um A ao quadrado ali, ela tem um B vezes C, porque, de novo, né? O Grêmio veio da Série B, o Grêmio diminuiu a folha salarial, o Grêmio fez uma boa janela no início do ano, o Grêmio fez uma janela ruim na segunda metade do ano, tudo isso tem que entrar. O Grêmio foi semifinalista da Copa do Brasil, o Grêmio foi campeão gaúcho, foi campeão da Recopa, o Grêmio está no G4, pelo menos no momento dessa gravação, o Grêmio está no G4, então um bom trabalho foi feito pelo técnico Renato Portaluppi, mas assim, existem coisas também que são visíveis que o Grêmio precisa mudar para a próxima temporada. São coisas visíveis, por exemplo, melhores peças no grupo, o Grêmio precisa de peças de reposição. O Renato, acho que cometeu alguns erros ao longo da campanha. Aqui a gente sempre elogia o Renato, né? Que acabou de dizer que é apaixonada pelo Renato. Mas assim, o Renato cometeu muitos erros. O Grêmio não deixou de somar pontos contra Vasco. Vasco ainda sem Vegetti, sem Payet. Não, Vasco com Vegetti, né? Talvez tenha sido o primeiro jogo do Vegetti. Mas o Vasco ainda naquela fase que não tinha feito gol, ou não tinha vencido em São Januário. O Vasco... que era lanterna, o Grêmio fala e perde, mas aí perde por quê? Porque a folha diminuiu? Porque veio da Série B? Porque o ano o Grêmio faz milagre? Não, o Grêmio perdeu porque houve uma incompetência ali em algum momento. É. Mesma coisa do Santos. Então, algumas justificativas do Renato realmente elas cansam. E eu fecho com a Keck nesse sentido. Então, assim, até no assunto Grenal, né? O Renato pede desculpa à torcida, mas não pede à imprensa. Mas o Renato tem que pedir para a imprensa. Exato. Se ele não gosta de uma parcela da imprensa, ele que peça desculpa para outra parcela, peça desculpas para os patrocinadores, que peça desculpa para o presidente, né? Poxa vida, né? Eu falei isso logo após o clássico Grenal. Entrevista coletiva se dá da divisão de acesso à Copa do Mundo. Não é um evento facultativo. O treinador tem que ir lá e tem que participar. É. Mas, enfim, são vários. Tem várias raízes, né? Tem vários galhos, essa árvore aí, que são realmente são muitos assuntos aí, mas a questão que a gente fecha, né? Eu acho que é unânime entre nós, coloco na mesa agora, que se o Grêmio não conseguir uma vaga na Libertadores, aquele ano ótimo, muito bom, excelente, ele já não passa a valer de quase nada, né?
Exatamente, e eu ainda vou além, eu acho que se não conseguir G4, tá? Porque, pô, ficou o campeonato inteiro no G4. E aí agora na finaleira vai sair? Não, sabe? Não, acho que mesmo assim, mesmo saindo do G4, acho que aquele ano excepcional que o Renato falou e que a direção tem batido muito nessa tecla de que é um ano bom até o momento. Se sair do G4 e ficar fora do G4, para mim já não é mais um ano bom.
É porque assim, não tem como não ser resultadista, né, João, numa hora dessas. Os processos, eles foram bem feitos. O Grêmio trouxe o Soares, o Grêmio veio da Série B, o Grêmio isso, o Grêmio aquilo. O Grêmio tem muitos méritos. Mas se nas rodadas finais do Brasileiro o Grêmio continuar vacilando e perder a vaga direta, ou pior, perder até a vaga indireta, Libertadores, tudo isso fica perdido, né? Porque compromete 2024. E aqui, isso aí é o beabá, né?
Não é isso, Bruno.
Libertadores diminui investimento e diminui a qualidade de um time para o próximo ano.
Exatamente, e assim, o Grêmio não fez um esforço e, assim, moveu mundos, assim, para contratar o Soares para disputar a Sul-Americana, sabe? E detalhe, o contrato inicial com o Soares era de 2 anos, então exatamente. O Grêmio previa, sim, uma classificação para Libertadores para, em 2024, disputar uma Libertadores com o Luizito Soares no time. Não vai acontecer porque o Soares não vai ficar. Mas o Grêmio não montou esse time, não fez, o Grêmio fez investimentos pesados. O Grêmio comprou o Carbajo, foi atrás do Cristal, do PP, e claro, tem a cereja do bolo, que é o Soares, e não fez tudo isso para ficar para brigar por uma Sul-Americana. Não, foi para disputar e conseguir uma vaga na Libertadores. Então, é difícil, assim, sabe? Eu também discordo, assim, que se o Grêmio não se classificar para Libertadores, vai ser um ano bom. Acho que talvez fora de campo, no extracampo, sim. A contratação do Soares trouxe inúmeros benefícios fora de campo também, né? O Grêmio passou de 100 mil sócios, tem lucrado muito com os produtos do Soares. Então, claro que foi importante. Mas no campo, não, peraí, não vai ser um ano excepcional, como vinha dizendo, se não classificar para Libertadores, porque o Grêmio vinha disputando essa competição todos os anos, então a grandeza do clube mostra que ele sim tem que estar nessa competição. E para fechar aqui, pelo menos essa minha participação, eu queria trazer aqui uma frase que também me impactou muito na entrevista do Renato, que foi exatamente a Clé que citou antes, que quando ele foi questionado sobre esse assunto, se o ano seria excelente, se não se classificasse para Libertadores, ele disse que seria bom, sim, por conta da conquista do gauchão e tudo mais, não tá brigando por vaga na Libertadores e não para não cair. E ele fala o seguinte no final: vamos tentar respirar dessa forma esse ano, aí ano que vem, quem estiver no comando é outra história. Então ele também deixa aberto, assim, uma permanência dele para o ano que vem, sabe? É. Então tudo isso coloca em dúvida, assim, esse clima, enfim, como que está sendo nos bastidores ali esse momento do Grêmio de oscilação no Brasileirão.
Ainda sobre as cobranças, né, que o Renato colocou na entrevista, aí alguns pontos levantados pela KEC, quem vendeu a ilusão de um título brasileiro foi o próprio Renato, né?
Também.
Sim, Grêmio 12 pontos atrás, o Renato ajudou a alimentar um pouquinho isso, né? Não que ele esteja errado, porque de fato, se o Grêmio soma ali naquela instabilidade do Botafogo, o Grêmio soma 4, 5 pontos a mais, o cenário seria outro. Existiria um cenário de pressão, com um confronto direto, que nem acontecerá no Engenhão, né? Será em São Januário. Então, assim, enquanto vocês falavam aí, eu ficava pensando, assim, ainda naquela equação, pessoal. E eu quero, até vou colocar aqui, Joãozito, que foi um tema muito importante esse do Renato em 2024, dessa resposta, e que eu também fiquei com a mesma sensação que tu. Mas nessa equação, assim, vocês acham que o Grêmio bateu no teto, o Grêmio fez mais, assim, temos 11 rodadas pela frente, tá? Agora já não importa muito tática, não importa muito, ganhar, né? Agora é resultadismo puro até o final do ano, né? Mas vocês acham que o Grêmio, ele fez mais do que podia, o Grêmio bateu no teto, ou fica aquela sensação de que se tivesse talvez um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho de outras, talvez, escolhas um pouquinho melhores, o Grêmio poderia ter feito mais na temporada? Me refiro aí à caça ao líder Botafogo, que penso que já não existe mais, né? E também aquela semifinal contra o Flamengo na Copa do Brasil, que dissemos aqui, né? Ficou aquele gostinho, aquela eliminação com gostinho de que, puxa vida, o Grêmio poderia ter feito um pouquinho mais contra o Flamengo. Qual a tua percepção sobre isso, Keck?
Cara, eu acho assim, eu acho que o Renato, por boa parte do ano, ele tira bastante desse grupo. Ele consegue extrair... Ele consegue mudar o esquema, ele se adapta conforme o material humano que ele tem, e ele vai muito bem durante boa parte, né? O Grêmio tá no G4 e vendeu essa ilusão pro torcedor. Talvez o torcedor o ano passado não tivesse essa expectativa. Eu acho que até então o ano é bom, o Renato conseguiu tirar bastante coisa do elenco que ele tem na mão. Eu acho que a janela do meio do ano prejudicou muito essa continuidade. Eu entendo, assim, eu acho que o Renato tem total parcela de culpa nisso tudo, porque ele é pago e muito bem pago para tentar encontrar soluções com aquilo que ele tem na mão, mas ao mesmo tempo eu preciso criticar a direção que fez uma janela terrível no meio do ano. Terrível. Vamos lembrar que o Renato pediu o Michael e recebeu o Bessosi, que fez gol ontem, mas completamente insuficiente para ser uma solução de pontas que o Renato pedia desde o início do ano. A gente sabe que a maneira que o Renato gosta de jogar é com os pontas. Ele não conseguiu fazer isso durante toda a temporada porque a direção não conseguiu contratar esses caras. Trouxe o Iturbe, que ontem entrou como titular, e a gente viu por que ele não entra mais vezes, né? Porque é insuficiente. Dessa janela do meio do ano, não se aproveitou quase ninguém. Quase ninguém. O Renato continua com o mesmo elenco, praticamente, que ele vinha tendo, com algumas dificuldades que ele já vinha reclamando, e não somou ninguém. Ninguém. O Eli foi talvez um dos melhores, mas agora se tem Jeromel e Kahneman de novo. O João Pedro Galvão, que era talvez a melhor expectativa que a gente tinha, não rendeu até então. E os outros nem se fala, né? Então, assim, eu acho que o Renato tem a sua parcela de culpa, tem, mas ele também tem razão em reclamar do elenco que tem. Só que é aquela contradição. Mas e aí, como é o elenco do Botafogo? E do Bragantino? E do Fortaleza? Sabe? A gente fica se perguntando. Tá, eu acho que sim, Renato às vezes tira leite de pedra com aquilo que ele tem. Eu lembro que o jogo contra o Palmeiras ele terminou com o André Henrique, com pessoas, com uma galera ali que...
Sim.
Completamente insuficiente, sabe? Mas mesmo assim venceu. Então eu fico nessa contradição total, assim, de poderíamos ter ido mais além? Poderíamos, mas olha a janela do meio do ano reservou pro Grêmio. Foi muito abaixo. Muito abaixo, e não contribuiu.
Eu só fiquei na dúvida aqui. Grêmio bate no teto, Grêmio fez mais que a expectativa.
Eu acho que o Grêmio bate no teto.
Grêmio bateu no teto.
Ah, e só para complementar, o Grêmio perdeu qualidade na janela porque perdeu o Bitello.
Ah, o Bitello faz muita falta. E nós falamos sobre isso quando o Bitello foi vendido, né? Que o Bitello, ele é o cara no meio campo que marca, ele é um cara que corre, ele é um cara que dá assistência, que combina a jogada, que pisa na área, que faz gol. O Grêmio tinha um jogador diferente, né? E talvez, né? Esses tropeços recentes, e até o João Zito preparou uma matéria muito legal que abriu o dia do pré-jogo de Grêmio Atlético Paranaense, que abriu quarta-feira aqui no site, que ele traz o cálculo das últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro com os concorrentes ao G4, ali, do Bragantino ao Atlético Mineiro. O Grêmio foi, entre os concorrentes, o time que somou menos pontos. Então, assim, o Grêmio é o time que vem na pior batida.
Uma descendente,
o time que mais somou pontos, e o Grêmio é o time que vem na pior batida. E, claro, com a derrota do Atlético Paranaense, piora ainda mais o cenário. Eu quero te ouvir, Joãozito, sobre essa conversa aí do Grêmio bateu no teto, Grêmio não bateu, Grêmio deixou a desejar, o Renato tirou leite de pedra, não tirou. Eu queria te ouvir aí um pouquinho sobre essa equação difícil de determinar aqui no nosso debate.
Ah, Bruno, assim, já que a gente está falando sobre esse assunto depois dessa derrota agora para o Atlético Paranaense, eu acho que falando sobre esse jogo, acho que o Grêmio não bateu no teto, acho que o Grêmio poderia mais contra o Atlético Paranaense. Eu acho que para esse caso, assim, desse jogo, dessa derrota, acho que sim, eu concordo com a Keck, que falta qualidade pro Grêmio, assim, a explicação é, bom, tá no próprio fato do Grêmio ter tido 4 desfalques ali no meio e não ter gente para colocar na posição ali, sabe? Então sim, eu acho que o elenco é fraco, é insuficiente, porém eu acho que a partida em si foi mal pensada pelo Renato. Eu acho que o Renato poderia ter armado um esquema diferente, a gente já citou aqui, que de repente poderia ter colocado um marcador a mais, um zagueiro a mais. O Renato falou que os guris são muito crus ainda, né? Chamou ali para essa semana o Araújo e o Josué e ainda não tão prontos. Mas enfim, eu não sei, eu fico na dúvida, assim. Claro que a gente não, os treinos a gente não pôde acompanhar, foram todos fechados, então a gente não viu como que esses garotos treinaram. Mas eu acho que o Grêmio poderia ter tido uma postura diferente, poderia ter poderia ter adotado uma estratégia diferente para essa partida, por isso que eu acho que o Grêmio ainda não bateu no teto. Eu acho que com os reforços, voltando aqueles jogadores ali que estavam fora, Vila Sante, Carvalho, eu acho que o Grêmio pode mais, pode apresentar um futebol melhor. Por isso que eu acho que a gente ainda pode ver coisas melhores do Grêmio para continuar nessa briga pela Libertadores. Porque, assim, ok, só que o Grêmio ainda está na terceira posição, claro que pode sair, mas o Grêmio está ali perto do G4, né? Não está tudo perdido ainda, por isso que eu acho que, mesmo com esse elenco, ainda dá para buscar essa vaga.
Breaking news, Grêmio.
Temos um breaking news, é. Acabei de ver aqui. No momento deste podcast, o Grêmio divulga duas lesões. Olha aí, ó. Mais duas lesões. Iturbi. Desconforto muscular, teve constatada lesão grau 2A no músculo reto femoral da coxa direita. Lesão grau 2. Vamos lá. Lesão grau 1 é o quê? Assim, falando aqui empiricamente, não sei nada de medicina esportiva. 10, 15 dias, lesão grau 2 deve ser de 20 a 25 a 30, por aí, né?
É, um mês. É grau 2 é o que o Eli e o Cuiabano tiveram.
Tá, então é um mês. Já o meia Natan Pescador, teve constatada lesão grau 1A no músculo adutor da coxa esquerda. Então, Natan aí, 10, 15 dias, né? Pela nossa experiência aí com lesões musculares de atletas, né? Tudo bem, o Iturbi não é a bolachinha mais gostosa do pacote, nem o Natan, ou o Natan não é, e o Iturbi muito menos, né? Mas são duas alternativas a menos para o técnico Renato Portaluppi. E justiça seja feita ao Iturbi, né? Que eu concordo com a Keck, que não fez um bom jogo e até agora não fez coisa nenhuma pelo Grêmio. Ele participa do gol, né? O Thiago Heleno, se não me engano, dá uma vacilada. O Iturbi dá um taquinho, o Grêmio recupera. Acho que o Cristaldo dá no Soares, o Soares dá no Bessossi. E aí sai o primeiro gol do Grêmio. Então aí tem... Aí, assim, e na hora que sai o gol, olha como o futebol é curioso. O João sabe porque eu mandei num grupo nosso. Que eu brinco do Renato e o camaleão tático, né? E quando saiu essa escalação, eu fiquei meio perdido, assim, meu Deus, o Renato, o que ele tá fazendo, né? Acho que o Maurício Saraiva definiu muito bem, o Renato foi pro esquema roleta russa, e com 5 minutos, o Iturbi rouba a bola, o Soares dá assistência, o Bessossi faz o gol, e eu digo, o homem tem estrela, o homem, ele fala com os deuses da bola, mas aí não adiantou nada, né? Porque o Atlético Paranaense virou o jogo por 2-1, e a teoria foi pro espaço. Agora, só pra colocar um ponto final aí no nosso debate anterior, eu fecho com o João Zito aí, eu não acho que o Grêmio tenha batido no teto, mas porque eu fiquei com uma sensação de que o Grêmio poderia ter somado pontos contra o Vasco, contra o Santos, poderia ter feito um confronto melhor contra o Flamengo. Eu acho que o Grêmio, apesar de ter um grupo insuficiente, o Grêmio deu amostras de que poderia ter feito um pouquinho mais, poderia estar um pouquinho mais perto do Botafogo, poderia ter uma gordurinha em relação aos demais times. Então, por conta disso, eu fecho com vocês, mas até o fim do ano tem bastante coisa aí para a gente debater. Eu quero tocar mais num assunto aí, já na reta final do nosso podcast, aproveitando que os dois, Keck e JVT, que vocês estiveram na Arena, né, acompanhando o jogo do Atlético, e frequentemente vocês vão à Arena e assistem a todos os jogos do Grêmio. A minha dúvida é, vocês acham que está faltando perna para o time do Renato?
Acho que pode ser, Bruno, porque a gente vê um time, contra o Grêmio, o outro time sempre muito mais intenso. É, essa é a impressão que eu tenho, assim, parece que o Grêmio peca demais na intensidade e pode passar essa impressão de que falta perna. E eu acho que ontem foi bastante isso, assim. Tinha um meio-campo bastante desorganizado, né? Eu vi o Natan marcando muito no primeiro tempo, depois ele foi... não, ele continuou no jogo. Mas no primeiro tempo ele estava ajudando bastante na marcação. Não era muito a dele, mas contribuiu. E eu vi um meio-campo correndo meio errado, assim. O Iturbi, meu Deus do céu, o Iturbi, ele estava completamente... Parecia que ele estava numa outra sintonia dos demais, sabe? E nitidamente com falta de ritmo de jogo. Me passa essa impressão, assim, de ser um time cansado, sabe? A impressão que eu tenho é que o adversário é sempre mais intenso que o Grêmio. Só que eu tinha...
Mais leve, né?
É, mais leve. Só que eu não tinha tido essa impressão tão nítida quanto ontem na arena. Eu via esse Grêmio menos intenso e mais pesado fora. Na arena eu sempre via o Grêmio se impor. Tirando o jogo contra o Palmeiras, eu acho que o Grêmio foi mais estratégico, e contra o Galo, que o Grêmio fez um gol logo no início e conseguiu se fechar, tomou um sufoco. Dos outros jogos, o Grêmio sempre teve bastante intensidade, pelo menos conseguia se impor mais em relação ao adversário. Pode ser. Ontem eu tive essa impressão mesmo. Parece que o time de ontem foi o que jogou aí fora de casa durante toda essa temporada.
Quero te ouvir, Joãozito.
É difícil, assim, medir. Eu tenho dificuldade, pelo menos, de medir o cansaço, se é cansaço, o que é cansaço, o que é desencaixe do time mesmo, assim, uhum. Né? Por exemplo, ontem a gente estava na arena ali, eu até que, bom, o clima depois que o Ferreira entrou no time, assim, o Ferreira não se ajudou, não acertou nada que tentou. E a torcida foi pra cima, assim, sabe, vaiou ele, criticou, então, eu não sei, foi um jogador que entrou, assim, quando a bola chegava nele, dificilmente o Grêmio conseguia dar seguimento ao ataque, assim, então, eu tenho dúvida, assim, pra te dizer se realmente falta a perna, talvez sim, porque essas lesões mostram que bom, alguma coisa pode estar errado, assim, sabe? O João Pedro Galvão se lesionou, o Eli teve lesão muscular, o Cuiabano, agora o Natan e o Iturbe, todos foram lesões musculares, assim, então acho que sim, acho que isso é algo que explica que pode estar faltando perna, mas acho que é um conjunto, assim, uhum. Acho que o desencaixe do time, a falta de organização ali também ajuda para isso a correr errado e, consequentemente, ter essas lesões, assim, e sentir mesmo fisicamente dentro da partida.
Muito bom. O Grêmio, portanto, perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-1, né? O gol do Grêmio foi do Bessossi, com assistência do Soares, a 13ª do uruguaio na temporada, né? O Soares teve ali no primeiro tempo uma chance muito boa, né, de abrir dois gols de vantagem, mas o bom goleiro Bento, né, não à toa chamado recentemente para a seleção brasileira, fez uma defesa ali espichando o braço e evitou que seria o 2-0 do Grêmio. Acho que o João deu uma pincelada legal aí no Ferreira, eu tinha separado este assunto aí, mas não tem muito o que falar, né? O Ferreira já faz um tempinho que não faz gol, se não me engano é desde agosto, desde o jogo contra o Fluminense, acho que foi o último gol de Ferreira. Eu acho que esse jogo foi em agosto, então aí 2 meses, tem entrado mal, né? Caiu na hierarquia para Bessossi, para Iturbe, a bola estava queimando no pé do Ferreira. E para piorar a vida dele, né, além de ter perdido um gol em que ele tenta finalizar de peito, ele tenta improvisar uma finalização ali, pega muito mal, ele perde a bola, faz a falta e já nos acréscimos o Atlético nessa bola parada consegue fazer o gol da vitória, né? Então a situação do Ferreira aí tá bem complicada. Bom, o Reinaldo foi expulso, né? Vai para a caixinha, foi expulso por agressão, muito bem expulso por sinal, né? E o Renato concordou com isso. O Iturbe confirmada a lesão. Natan confirmada a lesão. O Carbajo aí tem que ver como é que vai ser a recuperação dele com problema no pubis, né? Porque agora, até a próxima data FIFA, teremos uma sequência de quarta, domingo, sábado, quinta, enfim, teremos jogos a cada 3, 4 dias. Então, o calendário vai dar uma apertada aí nas próximas semanas. O Vilhaçante volta, acho que é uma boa notícia. E ainda tem o Ronald e o Gustavo Martins convocados, o Mila fora. E é isso, né? O Grêmio para lateral esquerda, sem assim, o Cuiabano, né? Pode improvisar o Fábio. Jogo fora de casa contra o São Paulo. E para a gente, duas ou três frases de projeção para o jogo contra o São Paulo aí, para a gente fechar o podcast e vamos para o palpitão. Assim, o São Paulo, eu vi na tabela ali que está 5 pontos à frente da zona. O São Paulo já está com vaga na Libertadores. Mas assim, né? O São Paulo não quer dar pano para manga. Não quer ter uma preocupação de graça nessa reta final. Então, assim, o São Paulo tá com a cabeça em Júpiter. Não é bem assim. Então, o Grêmio vai ter dois jogos muito complicados, no meu ponto de vista, agora, Keke e Joãozito. O São Paulo fora, São Paulo precisando somar pontos para assim, entrar no modo 2024 de uma vez por todas, e depois tem o Flamengo do Tite na Arena. E não sabemos que é o Flamengo do Tite, né? Não, não sabemos se o Tite vai conseguir, como fez com a seleção, quando ele assume em 2016, dá dois, três tapinhas aqui e o time já se reconstrói. O Tite, ele é muito bom, né? Ele é muito diferenciado. Então, assim, é uma sequência difícil, né? E teremos mais uma aventura longe da arena. Salve-se quem puder, Kek.
É, esses próximos dois jogos aí vão ser muito complicados, por isso que eu tava contando demais com a vitória ontem. A vitória de ontem me deixaria otimista pro jogo contra o São Paulo. Mas, com tudo que aconteceu, o Grêmio ter perdido de virado, o São Paulo perdeu pro Goiás ontem. Eu cheguei a ver uma entrevista do Lucas falando que tem que recuperar, que quer ficar com tranquilidade e tudo mais, né? Sabe que já tem aí o ano garantido, né, por conta da conquista da Copa do Brasil, mas não quer passar trabalho em ficar disputando zona de rebaixamento, né? Então o São Paulo vem com atenção para esse jogo, certamente. A gente sabendo da maneira que o Grêmio se comporta fora de casa, eu arrepio o cabelo até não poder mais, né? E aí na semana que vem, um jogo contra o Flamengo, do Tite, e por si só, já sendo o Flamengo, um Grêmio esse histórico horroroso diante do Flamengo, já me quebra as pernas, né? Então, assim, vou tentar tirar o otimismo, não sei da onde, ainda mais depois da partida e da coletiva do Renato, mas vou tentar ser otimista de alguma forma e tentar torcer demais para que o Grêmio não piore ainda mais a situação nessas próximas duas rodadas.
A rigor, né, Joãozito, é um jogo fora de casa contra um adversário qualificado, né, que tem seus bons jogadores. Eu falo do São Paulo e de Lucas Moura e Ramos Rodrigues, né, só nesses dois aí já citamos dois jogadores de outra prateleira, né, para o futebol brasileiro. O Ramos Rodrigues de Copa do Mundo, fez uma Copa em 2014 extraordinária, e acho que o Lucas nunca foi convocado para uma Copa, mas basta colocar o olho no Lucas que você vê que é um jogador diferenciado. Então, assim, a rigor, é um jogo fora de casa contra um bom adversário que precisa somar pontos para entrar de férias e depois um confronto direto. É isso.
É bem isso. E eu colocaria ainda, claro que tu colocou ali citou os mais badalados, mas tem o Calleri ainda que... Bom, se bem que o Calleri, ele fez a cirurgia, acho que ele não retorna esse ano mais, né?
Acho que não. Não enfrentou o Goiás.
Jogou
o Toruerisson.
Então, menos mal, porque o Calleri, bom, é um dos heróis ali do título da Copa do Brasil, do São Paulo. Mas é isso, acho que a Keke colocou muito bem, assim, a vitória contra o Atlético Paranaense seria muito importante para isso, assim, sabe? Não, não, não digo criar uma gordura, mas tu teria ali um... Não, não é gordura, mas enfim, tu teria uma margenzinha ali, sabe? Porque realmente é uma sequência muito forte, assim, como tu mesmo citou, o Tite, bom, é treinador de duas Copas do Mundo, então tem muita capacidade de rapidamente a gente já ver algo do Flamengo. A gente vai ter a partida agora, nessa quinta-feira mesmo, né, do Flamengo, para tentar avaliar como que vai ser, como é que vai ser esse primeiro time do Tite. Claro que é muito pouco tempo, mas eu acho que já cresce a preocupação, assim, né? Porque realmente os últimos jogos do Grêmio contra o Flamengo também não foram bons. Mas eu acho que, assim, com esses retornos aí no meio-campo, eu acho que o Grêmio tem, de novo, eu acho que o Grêmio tem capacidade de mostrar um futebol melhor e continuar nessa briga aí pela Libertadores, que vai até a última rodada do Campeonato Brasileiro.
O que serve de alento no momento, né? Que o Grêmio terá reforços, muito bem lembrado pelo João. E assim, fizemos hoje algumas críticas aí ao Renato, já fizemos muitos elogios ao longo da temporada, mas aqui o que cabe, não é nem um elogio, é só uma verdade, né? O Grêmio já oscilou na temporada, né? Dentro do próprio Campeonato Brasileiro, o Grêmio leva uma goleada do Palmeiras, leva a goleada do Flamengo, tropeça com Fortaleza e Bragantino em casa, e ali o Grêmio consegue dar uma resposta, né? O Grêmio encontrou soluções e deu uma guinada, tanto que hoje está entre os primeiros colocados. Então, assim, o Grêmio já enfrentou maus momentos, já passou por maus lençóis, mas geralmente deu a volta por cima, né? Vamos ver se desta vez o Renato consegue aí juntar forças, né? Aglutinar forças para tirar o Grêmio desse mau caminho. Porque, como dissemos, né? Eu fiz a lembrança aqui, exaltando o JVT, que nos últimos 10 jogos, né? O Grêmio, entre os concorrentes a G4, é o time que menos somou pontos, né? Então, assim, o Grêmio está num mau caminho. Mas uma vitória contra o São Paulo no Morumbi pode dar uma guinada no ânimo da galera. Vamos ver se a galera está animada neste momento com o palpite da Kek, São Paulo e Grêmio no sábado.
Bom, vou tentar tirar o otimismo de onde eu não tenho nesse momento, mas 1-0 Grêmio.
1-0 Grêmio. E o teu, João?
Ah, eu vou de 1-1.
1-1. Vou fechar São Paulo 2-0. Grêmio tá sugando minhas forças. Tá sugando minha energia, então vou ver, né? Sabe aquela... Ah, vou postar contra, mas se ganhar, tá beleza?
Zicando, zicando.
Exatamente. Ah, vou postar aqui 10 no Atlético, porque se o Atlético ganha, eu ganhei, mas se o Grêmio ganhar, o Grêmio ganhou. Sabe aquela história assim? Eu tô mais ou menos nessa linha aí pro sábado. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, dona Kek, seu Joãozito, algo mais para acrescentar neste podcast, né? No fim das contas, falamos pouco sobre o pós-Grenal, né? Que também já é um assunto batido. Acho que tem uma pedra sobre este assunto. Ou tu achas, João, que podem ocorrer ainda alguns desdobramentos?
Não, acho que não. Acho que realmente o assunto está encerrado. Acho que esse assunto pode ter consequência lá na frente, depois do Campeonato Brasileiro, mas acho que até a final do Campeonato Brasileiro esse assunto está encerrado e acho que não tem mais muito o que levar para adiante, assim.
Então fechamos, João.
Fechamos, é isso aí.
Um abraço,
até a próxima.
Até a próxima. Lembrando que, não sei, acho que nós já citamos aqui nesse podcast, né? Às vezes a gente abre um pouquinho, né, dos nossos bastidores. JVT e eu estamos aí na Copa SEG, né? Com o time da RBS, né? E no sábado teremos um duelo dificílimo contra a Rádio Galera. Então aí o pessoal
precisa gosta ganhar.
Do podcast, gosta da gente, né? Nós jogamos pelo empate, mas tem aquela história, né? A gente fala aqui no podcast, não dá pra entrar com a mentalidade do empate, é uma derrota. Então lá no sábado é a mentalidade ganhar, quase falei um palavrão aqui, ganhar o jogo, pô.
Para tentar o primeiro lugar, né?
Exatamente. Aí se acorda apertar lá, a cobra começar a fumar durante o jogo, a gente nos minutos finais tenta segurar o empate, catimba, faz uma falta, cava uns cartões aí, aquela coisa toda, né? Que a catimba também faz parte do futebol, né, gente? Ainda mais no futebol sul-americano. Ô, dona Kek, muito obrigado, só valeu.
Valeu, gurizada. Boa sorte para vocês, então, no jogo de sábado. E vou tentar, né? Vamos tentar se animar, gurizada. Vamos deixar a peteca cair, porque senão o negócio vai ficar feio mesmo. Beijo para todos.
Não há dúvida. Beijo para Keke, abraço para o João, um abraço e um beijo para você também, torcedor tricolor, que acompanhou a edição 249 do podcast. Eu sou Bruno Ravazzoli, um grande abraço a todos. Voltamos depois de São Paulo e Grêmio. Até a próxima.